Falando de livros.
De hoje até domingo é realizada em três cidades mineiras a Mostra Gandarela Cultural. O público de Belo Horizonte, Rio Acima e Sabará poderá conferir gratuitamente uma programação inédita com várias atividades culturais, como espetáculos, shows, oficinas e, é claro, a contação de histórias. O grupo Miguelin narra histórias baseadas nas obras de Guimarães Rosa hoje e amanhã aqui na capital. E nós conversamos agora com a professora e coordenadora do grupo Miguelin, Elisa Almeida. Bom dia, Elisa.
Bom dia.
Bom dia, Elisa.
Bom dia.
Bem-vinda aí ao Universo Literário.
Obrigada.
Elisa, explica pra gente o que é o grupo Miguelin.
Então, o grupo Miguelin é formado por adolescentes que moram em Cordisburgo. Cordisburgo é a cidade onde o Guimarães Rosa nasceu. E a casa em que ele nasceu se tornou um museu, Museu Casa Guimarães Rosa. O grupo Miguelin, então, é formado por adolescentes que moram em Cordisburgo e que atuam nesse museu recebendo os turistas. Então, eles fazem o cicerone normal do museu e encerram a visita narrando um trecho da obra do Guimarães Rosa.
Elisa, e o Miguelin, fala desse personagem pra gente.
Ah, então, esse personagem está no conto Campo Geral, no livro Manuelzão e Miguelin, e é um menino de 8 anos que mora numa cidadezinha interior de Minas, uma cidadezinha chamada Mutum. E essa história, Campo Geral, ela é narrada através dos olhos, através do pensamento de um menino de 8 anos. É como se o próprio Miguelin indiretamente estivesse narrando a história onde ele mesmo é protagonista. E é muito linda a história, porque o Miguelin, ele mora com os irmãos, com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó numa casa, e ele reflete, né, ao jeito de menino de 8 anos, reflete sobre o que ele está vivendo e tem medo de crescer e gosta muito de brincar. E o livro emociona muito, porque traz o universo infantil junto com a reflexão das questões próprias da infância, mas tudo, como eu disse, assim, sobre esse viés do pensamento de um menino de 8 anos. Então, acho que o Guimarães Rosa mostra nesse conto uma sensibilidade muito grande que ele tem com o jeito da criança pensar e ver o mundo.
E Elisa, você falou aí sobre o museu lá na casa do Guimarães Rosa. A iniciativa, então, do grupo Miguelin surgiu, foi junto com o museu?
Não, foi um pouco depois. Na verdade, a iniciativa de fundar o grupo Miguelin foi da doutora Kalina Guimarães, que era uma médica, que era prima do Guimarães Rosa e que exerceu a medicina em Juiz de Fora quando ela estava retornando para Cordisburgo, já se aposentando. Isso foi mais ou menos em 93, 94, ela então encontrou o museu um pouco deixado de lado, assim, quase fechado. Então ela era uma pessoa muito influente, ela conseguiu fazer uns contatos, conseguiu recurso para esse museu passar por uma reforma, e ela nos conta que ela sempre teve vontade de fazer alguma coisa pelos adolescentes e crianças de Cordisburgo. Ela não sabia muito bem o que era. E nessa época, eu trabalhava com a Dora Guimarães, a gente tinha já um grupo de narração e já estava começando a narrar contos literários. E a Kalina nos assistiu, inclusive nesse dia que foi marcado, assim, né, para a história do Miguelin. Eu narrava o primeiro encontro do Reobaldo de Adorino, do Grande Sertão Veredas. Foi um trabalho que a gente fez lá na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. A Kalina, quando assistiu a gente e viu que era possível narrar texto de Guimarães Rosa, ela teve ideia de formar o grupo e aí nos convidou para dar as oficinas. Então o grupo surgiu essa primeira oficina foi em 96, e a partir daí a gente começou a formar os meninos, né? Ela ficava lá no dia a dia com eles no começo, e o grupo hoje já está na sua nona geração, porque eles ficam lá só durante o período da adolescência. Quando eles terminam o segundo grau, eles saem, né, para continuar os estudos. Cordesburgo não tem faculdade, eles vão para outros lugares, a maioria deles. E aí, nesse momento, a gente já está com uma turma nova para entrar no museu. Então, é uma formação constante, assim. A gente vai lá o ano inteiro e sempre a gente tem os maiores que já estão atuando no museu e uns novatos que estão se formando.
E como é que faz para entrar? Como é que é o processo de seleção dessa molecada?
Então, no começo... Quer dizer, a gente ainda tem isso, assim. A gente tem uma parceria lá com a Lúcia Goulart, que é uma pedagoga e que conhece as escolas lá de Cordesburgo, que não são muitas. Então, ela faz contato com os professores e pede indicação daqueles meninos que os professores acham que tem esse perfil de ser contador de Guimarães Rosa. E esses meninos são indicados e fazem um primeiro contato com a própria Lúcia, em contato com histórias mais simples, histórias de tradição oral, histórias do vovô Felício, que é um tio do Guimarães Rosa que escrevia para criança. Então, esse processo acontece. Só que de um tempo para cá, já começa um outro movimento também, que eu acho que atualmente é o mais forte. Porque, como o grupo já teve várias gerações, e como ser miguelim na cidade dá um certo status, porque os meninos começam a viajar para narrar histórias em outros lugares, os meninos se dão bem nos estudos, a maioria deles passa na Federal. Então, o contato tão íntimo com a obra literária do Guimarães Rosa abre muitos caminhos para eles. Então, os primos, os irmãos, os amigos passam a querer entrar para o grupo também. Então, já tem um movimento oposto das famílias nos procurarem para inscrever o menino.
Legal, Elisa. E conta pra gente aí agora sobre a Mostra Gandarela Cultural. Como é que foi esse convite? O que que vocês prepararam para essas duas apresentações?
Então, a gente foi convidado, né, para fazer duas apresentações, inclusive para fazer a abertura hoje. E a gente escolheu uma turma dos menores, porque a gente tem quatro turmas lá em Cordesburgo. A turma dos maiores acabou de chegar de uma viagem de São Paulo, que inclusive eles se apresentaram lá no Museu da Língua Portuguesa. Então a gente escolheu dar preferência agora para os menores. Então vão vir 11 contadores de histórias e eles vão apresentar hoje um trabalho que eles fizeram, que eles apresentaram na Semana Rosiana desse ano, que é um evento que tem lá sempre no meio do ano, lá em Cordesburgo, e que atrai gente do Brasil inteiro. Geralmente, para as Semanas Rosianas, a gente prepara um trabalho novo. Então, eles vão narrar textos justamente desse conto Campo Geral, que eu falei com vocês um pouquinho, que é a história do Miguelim. Eles vão narrar hoje um recorte que chama-se Miguelim e Tio Terês, que é uma relação que ele tem com o tio dele, que é muito amigo dele, e que... De repente, o tio morava em casa com eles. E de repente tem uma briga desse tio com o pai e o tio é expulso da casa do Miguelim. Então o Miguelim sofre muito. E acontece uma série de coisas que os meninos vão narrar sobre essa história dele com o tio Terês. Vai ser o programa de hoje. No programa de amanhã também vão narrar textos do Campo Geral, mas aí... textos mais ligados à relação do Miguelim com o irmão, o Edito, que é o irmãozinho mais amigo dele e que é um personagem também maravilhoso, porque o Edito apesar de ser menorzinho do que o Miguelim, ele sabia o sério das coisas, como Guimarães Rosa diz.
Com certeza.
Então, amanhã vai ser narrado esse outro recorte.
9:30, você está ouvindo o Universo Literário pela UFMG Educativa. A gente vai até às 10 horas aqui falando de livros, ouvindo música bacana e entrevistando gente legal também, como a Elisa Almeida, que está no ar, ao vivo com a gente agora. Ela é professora e coordenadora do grupo Miguelim. E o cenário de contação de histórias no Brasil? O Miguelim a gente conhece tudo, mas fala pra gente de outros. Existe uma cena? com relação a isso? Contação de histórias e tudo? Outros grupos e tudo mais?
Existe sim, assim. É, na verdade, o fato da gente trabalhar com o texto literário coloca a gente num lugar diferente. Então, eu posso dizer mais, assim, é diferente, a gente não conta histórias por ouvir contar, né? Não conta com os meninos não narram Guimarães Rosa com as próprias palavras, eles narram como Guimarães Rosa escreveu. Então é diferente, o texto fica um pouco mais formal, mas nem por isso menos bonito, porque o texto do Guimarães Rosa é muito poético. Então, dos grupos que trabalham também com esse tipo de narração, a gente conhece o grupo, um grupo de contadores de histórias lá do Morro da Garça, que também trabalha com o texto do Guimarães Rosa. Morro da Garça é uma cidadezinha perto de Curvelo, onde tem um movimento também em torno da obra do Guimarães Rosa. Tem um grupo também em Três Marias, ligado a Andrexé, que é um povoadozinho, distrito de Três Marias, onde tem o Museu Manuelzão, que também é um personagem do Guimarães Rosa. Lá também tem esse movimento em torno da obra. E a gente tem contato também com os Drummondzinhos, de Itabira, que são crianças e adolescentes que falam os textos do Drummond, contam as poesias, declamam as poesias. E então é essa mesma relação com o texto literário, né?
Sim,
então, e posso dizer mais desses grupos, que são os que eu conheço mais.
E Elisa, pensando assim, em relação à contação de história, existe a questão da leitura do livro, por exemplo, que é uma atividade bem individual, a pessoa lê num ambiente silencioso, sozinha, exercita a leitura ao invés do ouvido, né? Já a contação de história é mais coletiva. Pensando nisso, e na questão também da modernidade, das pessoas estarem sempre exercitando essa visão nos celulares, tablets, onde as conversas muitas vezes não são ouvidas e faladas, mas sim lidas e escritas. Qual que é a importância da contação de histórias?
Olha, é uma importância muito grande, assim. Falando especialmente aqui do texto do Guimarães Rosa, que é o que os meninos narram, né? O texto do Guimarães Rosa, ele tem uma oralidade, assim, dentro do texto dele, assim. O Guimarães Rosa teve essa maestria de escrever também se preocupando com o som das palavras. Então, eu já li uma carta dele para um dos tradutores, em que ele, uma última revisão que ele fazia do texto dele antes de mandar, né, para ser impresso, era pedir que um amigo, uma pessoa próxima, lesse para ele em voz alta. Ele precisava de ouvir o que ele escreveu, ou seja, ele precisava de ter essa dimensão oral da obra dele para sentir ela como completa e para perceber o que ainda estava faltando. Então, a gente vê isso no texto do Guimarães Rosa. No momento em que ele é trazido para a oralidade, ele é falado em voz alta, parece que descortina uma dimensão, assim, que facilita muito mais a entrada das pessoas. Então, a gente mesmo fala com os meninos. Se você está lendo um trecho e você tem dificuldade de entender, e isso é comum de acontecer na obra do Guimarães Rosa, lê em voz alta, porque isso facilita para você tentar entender ali o que o autor está dizendo. E os meninos também nunca são autorizados a prepararem, a memorizarem o trecho antes de entenderem completamente o que está sendo dito ali. Então, tem todo um trabalho que a gente faz de leitura em voz alta para compreender o que está sendo dito, para buscar a entonação correta, para só aí memorizar o texto. Então, eu acho que é muito importante isso aí que você falou, que hoje esse sentido da audição está tão desvalorizado, né? Eu acho que é muito importante resgatar ele, e principalmente dentro dessa visão de que o texto falado em voz alta, ele fica maior, né? Ele ganha.
Com certeza.
É verdade.
9 horas e 35 minutos, a gente conversou aqui com Elisa Almeida, professora e coordenadora do grupo Miguelin. Elisa, muito obrigado pela participação aqui.
Tá? O prazer foi meu. Obrigada para vocês também.
Muito obrigada. Boa apresentação aí para vocês na Mostra Gandarela, Elisa.
Tá, joia. Eu convido a todos para irem hoje às 19 horas no Cine, no Teatro Alterosa, né, na Cis Chateaubriand, e amanhã às 19 horas no Cine Teatro Brasil, entrada franca.
Legal, Elisa. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia para você.
Bom dia, Elisa.
Nós acabamos de conversar com a professora e coordenadora do Grupo Miguelin, Elisa Almeida. E como ela mesma lembrou, o Grupo Miguelin apresenta a contação de histórias Miguelin e o Tio Terês, hoje às 19h no Teatro Alterosa. O endereço é Avenida Assis Chateaubriand, 499, Floresta, a entrada é franca. Para outras informações e para conferir a programação completa da Mostra Cultural Gandarela, acesse institutogandarela.org.br ou também pelo Facebook Instituto Gandarela.
9h36, agora, para completar essa nossa aventura aqui.
Isso aí.
Universo do Guimarães Rosa, não é? E, aliás, falando em completar a aventura pelo Universo do Guimarães Rosa, participem, vão lá, é grátis, né?
É.
Faz uma
é uma boa oportunidade, né, para quem não conhece ainda ou para quem já conhece também, porque como a Elisa falou, você ouvir a história é bem diferente de você ler e tal, né?
Exatamente. Talvez seja um convite definitivo à leitura do Guimarães também, né? Pode ser um gatilho, assim.
Com certeza.
Às vezes a pessoa fica esperando o momento já, que não sei que hora, não consigo, quando é que eu vou começar a ler, não sei. Olá.
Guimarães Rosa é muito difícil, tem muita gente também que pensa isso, né? Mas aí a gente conseguiu achar aqui na internet um trechinho, inclusive do grupo Miguelin, lá de Codesburgo, contando um pedacinho da história do Miguelin.
Vamos lá.
De repente, lá vinha um homem a cavalo, eram dois. Um senhor de poro, claro da roupa. Miguelin saudou pedindo a benção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era corado, alto, de óculos escuros e com um chapéu diferente mesmo. Ele disse: Deus te abençoe, pequenino. Como é que é teu nome? Miguelin. Eu sou irmão do Dito. E o seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. Um homem esbarrava no avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. Ele dizia: Ah, não sabia não. Deus o tem em tua guarda. Mas, que é que há, menino? Miguelin queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que é um caraba. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? Ah, é mãe e meninos. E estava mãe, estava tio Tereza, estavam todos. O senhor alto, claro, CPO, o outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas de Miguelin. E depois perguntava a ele mesmo: Miguelin, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora? E Miguelin espremia os olhos. Delina Chica ria, um Tomezinho tinha de se esconder. Ah, esse nosso rapazinho tem a vista curta. Espere aí, Miguelin. E o senhor retirava os óculos e punha os Miguelin com todo jeito. E olha agora que Miguelin olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, novo, lindo, diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Vi os grãozinhos de areia, a pele da terra, as formiguinhas passeando no chão de uma distância, e tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa! Tudo.
Falando de livros.